Fala MDS.
Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. Do total de trabalhadoras domésticas no Brasil, mais de 60% são negras e vindas de famílias de baixa renda. Apesar da relevância do trabalho desempenhado por elas na organização da sociedade e na economia do país, elas formam uma categoria ainda desvalorizada. Para se ter uma ideia, em 2022, somente 24,5% delas tinham carteira assinada e somente 36% contribuíam à Previdência Social. As trabalhadoras domésticas integram o público prioritário da Política Nacional de Cuidados, sancionada pelo presidente Lula em dezembro de 2024. O MDS fez um levantamento das demandas e do perfil da categoria para a formulação da política e de ações do Plano Nacional de Cuidados. As informações coletadas integram uma pesquisa inédita realizada pela Secretaria Nacional de Cuidados e Família do MDS em parceria com a Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas e a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É sobre esse assunto que eu converso hoje com a Secretária Nacional de Cuidados e Família do MDS, Laís Abramo. Secretária, bem-vinda. Como vai a senhora? Obrigada por tirar um tempinho e vir conversar com a gente.
Eu que agradeço, Érica, por essa oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema tão importante. Estou à disposição.
Secretária, o que motivou o Ministério, em parceria com a OIT e a Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas, como eu falei, a realizar uma pesquisa com esse público?
Então, isso fez parte do processo de participação social que acompanhou a construção da política. Nós, desde o começo de 2023, nossa missão no governo federal era coordenar o processo de construção da política e do Plano Nacional de Cuidados. E, para isso, foi constituído um grupo de trabalho interministerial, que nós coordenamos junto com o Ministério das Mulheres. E, como parte do processo de construção, também foi feito esse processo de participação social para justamente tentar captar e levar em consideração na construção da política e do plano as demandas, necessidades e propostas de diversos setores da população, entre eles as trabalhadoras domésticas. E para ver justamente a relevância dessa categoria, que, como você falou, são parte do público prioritário da política, nós fizemos um formulário dirigido à população em geral, com essas perguntas, quais que eram as necessidades, as propostas das pessoas em relação ao tema dos cuidados. Mas, além disso, fizemos, em conjunto com a Federação Internacional das Trabalhadoras Domésticas e a FENATRAD, a Federação Nacional, um questionário específico para as trabalhadoras domésticas, para ver a visão delas, né? Então, esse material que deu origem a esse estudo, que foi realizado aí com a colaboração da OIT, a partir de todo o material que foi coletado, para a gente ter esse olhar bem especial para a situação das trabalhadoras domésticas no país.
Para que é melhor buscar entender a situação delas conversando com elas mesmas, né?
Evidentemente, pela voz delas, né?
Dando voz às trabalhadoras. Agora, secretária, as trabalhadoras domésticas são relevantes para a organização social e econômica do país.
Uhum.
Mesmo assim, é uma categoria muito desvalorizada, como eu também já coloquei aqui. Menos de um quarto das trabalhadoras tem carteira assinada e 64,5% delas, ou seja, quase dois terços, recebem menos de um salário mínimo. Por quê, secretária?
Essa é uma questão muito importante, né? Porque, assim, na verdade, pensar que nós estamos vivendo, nos últimos 2 anos e meio, um processo no país de aumento do emprego, de aumento do emprego formal, de aumento da renda, né? Mas, mesmo assim, inclusive quando são momentos positivos na evolução da economia e do mercado de trabalho, muitas vezes o ritmo de formalização das trabalhadoras domésticas fica por trás do ritmo de formalização geral do trabalho na sociedade. E a gente considera que uma das razões que explica isso, e isso é algo que tem sido debatido, trazido por elas mesmas, né, através das suas organizações sindicais, os sindicatos regionais e a FENATRAD, que é a Federação Nacional, tem sido trazido muito por elas, é porque existe essa desvalorização do trabalho doméstico. Nós acreditamos que isso esteja considerado um trabalho de menos importância, de menos necessidade, né? E que de menos valor. E nós achamos que isso está muito relacionado a raízes profundas da sociedade de discriminação de gênero e raça. Nós consideramos que ainda a gente pode remontar às origens do trabalho escravo, racializado, escravo, etc. Então, por isso que é muito importante, quando a gente discute a situação das trabalhadoras domésticas, primeiro isso que você falou, dizer, esse é um trabalho sem o qual a sociedade não funciona.
Quer dizer, não mesmo.
Para a gente estar aqui hoje, agora, conversando, alguém fez o café da manhã que a gente tomou, alguém lavou a roupa que a gente vestiu, alguém está cuidando dos nossos filhos e está arrumando a casa, né? Às vezes, esse alguém pode ser a gente mesmo, a gente que fez isso. Ou, às vezes, esse trabalho é realizado por uma trabalhadora remunerada e, nesse caso, o trabalho das trabalhadoras domésticas é fundamental para que isso, essa engrenagem, funcione. E o grande problema é que não há o reconhecimento do valor desse trabalho.
Secretária, essa informalidade, que também inclui longas jornadas de trabalho, às vezes maior do que 8 horas, como é o costume, né? A média da totalidade de trabalho das pessoas, e de deslocamento até do trabalho também, aí somam 10, 12 horas, dependendo de onde estão essas trabalhadoras, é uma das causas de uma exaustão profunda relatada pelas trabalhadoras na pesquisa do MDS. Exato. É até muito triste essa palavra, exaustão, né? O estudo aponta que 7 em cada 10 trabalhadoras domésticas remuneradas se sentem cronicamente cansadas. Como é que a gente pode analisar essa realidade à luz do direito ao cuidado?
Bom, é uma violação clara do direito ao cuidado, certo? Porque essas trabalhadoras, como a gente diz, são a principal categoria da força de trabalho remunerada do cuidado. Se a gente pensa dos milhões de pessoas, de profissões do cuidado, né? As milhões de pessoas que compõem as profissões do cuidado, 1 de cada 4 é uma trabalhadora doméstica, né? Então, elas estão cuidando das pessoas nas casas, né? Em todo esse sentido, tanto o que a gente chama do cuidado indireto, que é preparar a comida, que é lavar roupa, que é arrumar a casa, como o cuidado direto, cuidando diretamente de crianças, de pessoas idosas, de pessoas doentes, né? Elas estão, então, cuidando de outras pessoas, mas elas não têm reconhecido o direito ao autocuidado, a cuidar delas mesmas. A exaustão crônica é um sintoma disso, de um esgotamento físico mental. O índice de depressão das trabalhadoras domésticas é muito maior do que a média. E elas não estão podendo também exercer o direito a cuidar da sua família, né? Onde estão os filhos dessas trabalhadoras domésticas nessas longas jornadas, né? E uma questão chave da Política Nacional de Cuidado é o tempo. Então, o tempo é o tempo da jornada de trabalho, mas é o tempo do deslocamento. Então, que tempo que sobra para ela cuidar dela mesma e da sua família, da sua própria casa, né? Então, é por isso que é um tema que está muito relacionado à questão do direito ao cuidado, tal como instituído na lei, que é o direito a receber o cuidado, o direito a cuidar e ao autocuidado.
Eu vou, então, repetir essa informação aqui, que faz parte daquilo que foi apontado pela pesquisa do MDS. 7 em cada 10 trabalhadoras domésticas remuneradas se sentem cronicamente cansadas. Agora, essa condição afeta especialmente as trabalhadoras que são chefes de família, que são 57,1% delas, sendo que 34% dos casos trata-se de mãe solo, né? Que é como a senhora falou, ainda tem seus próprios filhos em casa e sem companheiro para ajudar. Como que isso impacta, secretária, no cuidado dessas trabalhadoras em relação aos próprios filhos e filhas?
Exato, isso é uma outra questão que aparece muito no estudo. Elas falam, eu não tenho tempo de cuidar do meu filho, da minha filha, como eu gostaria e como eu me sinto na obrigação de fazer. Eu estou cuidando dos filhos dos outros, mas os meus próprios filhos, devido a toda essa realidade de longas jornadas, de baixa proteção social, né, de baixos salários, eu não tenho o tempo de cuidar dos meus próprios filhos. E a questão delas serem mãe solo também é muito importante, porque é isso, elas têm ao mesmo tempo que prover economicamente a família e de resolver sozinhas todas as questões de cuidado. Às vezes, com a contribuição de uma outra mulher da família, a sua mãe, a sua tia, a própria filha, muitas vezes são as filhas de 10, 12 anos que ficam cuidando dos irmãozinhos menores, o que também não é correto, né? Porque também viola o direito dessas crianças, né? Então, é toda essa situação bastante complexa, e uma das coisas que a gente faz questão de falar nesse estudo também, que está no título, é reconhecer que as trabalhadoras domésticas são trabalhadoras do cuidado. São uma parte muito importante desse grande setor de ocupações relacionadas relacionadas ao cuidado.
E, de novo, são público prioritário da política nacional, que, sancionada em 2024, já está vigorando, e o MDS, com certeza, não só o MDS, mas outros ministérios, outras pastas do governo federal têm olhado com
Exatamente.
Um olhar mais especial a esse público. Secretária, e como garantir o cuidado para essas mulheres trabalhadoras domésticas?
Então, em primeiro lugar, é reconhecendo isso, né, que elas têm essa importância na sociedade. É uma luta que vem de longe, né? Se você fosse conversar com uma representante da FENATRAD, ela diria, há quase 100 anos, há 80 anos, começaram a ser organizados os sindicatos das trabalhadoras domésticas. Hoje nós temos vários sindicatos ao longo do país, né, ao largo do país. Temos uma federação nacional muito ativa. Elas foram, a sua própria organização, a sua própria luta, foi fundamental no avanço de direitos, porque elas são trabalhadoras assalariadas, como qualquer um, como eu, como você, como muita gente, mas elas foram sistematicamente, se a gente pensa o avanço da legislação trabalhista no Brasil, eram considerados uma série de direitos para o conjunto dos trabalhadores assalariados, exceto as trabalhadoras domésticas. Só em 1972 que elas conquistam o direito de ter a carteira de trabalho assinada, de ter acesso à previdência social, mas mesmo assim faltando uma série de outros direitos. Na Constituição de 88, houve também um avanço, mas continuaram havendo uma série de exceções, questões que eram aplicadas aos outros trabalhadores assalariados e não a elas, né? Então aí veio a luta pela chamada PEC das domésticas, que conseguiu ampliar bastante. Então eu acho que para conseguir garantir esse direito, a luta delas é fundamental, mas também é fundamental uma mudança na sociedade no sentido de entender a importância. Muitas vezes as pessoas não querem assinar a carteira de trabalho da trabalhadora doméstica, que é um direito previsto em lei. Isso está errado, né? E aí eu acho que o poder público, o governo também, o Estado, tem um papel muito importante de apoiar com políticas públicas, né? Por exemplo, a extensão das creches para poder, muitas vezes existem, né? No Brasil, a creche é um direito de todas as crianças de 0 a 3 anos, mas ainda muitas vezes falta creche no lugar da moradia dessas pessoas, os horários das creches não são compatíveis com a jornada de trabalho. Então, aí a política pública tem um papel muito importante também para poder garantir esses direitos.
No Brasil, são quase 6 milhões de trabalhadoras domésticas remuneradas, oriundas de famílias de baixa renda, na sua grande maioria mulheres, mais de 90% delas, das quais 66% são negras. Trata-se de um retrato que mostra que o trabalho de cuidado no Brasil é atravessado por profundas desigualdades de gênero, raça, territorial e classe, como a secretária já apontou aqui para a gente. Laís, como a política e o Plano Nacional de Cuidados pretendem mudar essa realidade que a gente tem falado aqui nos últimos 10, 15 minutos?
Então, o objetivo da política é exatamente esse. É dizer que, agora está na lei. O direito ao cuidado está garantido na lei. A questão é como é que a gente avança na implementação concreta disso, né? Então, a ideia aqui é que tem que haver uma corresponsabilização pelo trabalho de cuidados entre homens e mulheres dentro das famílias, isso inclui as famílias das trabalhadoras domésticas, evidentemente, e entre as famílias, a comunidade, o Estado e o setor privado. Então, essa é a grande proposta da Política Nacional de Cuidados. É você, por um lado, avançar os serviços, as prestações, os benefícios relacionados ao cuidado. Então, esse exemplo da creche, né? Todas as crianças de 0 a 3 anos têm direito à creche, inclusive, evidentemente, os filhos das trabalhadoras domésticas e de todas as outras trabalhadoras do cuidado. Mas a gente sabe que ainda falta creche. Então, existe hoje no governo federal uma política muito importante, que é de expandir a cobertura da creche, expandir a cobertura da educação inicial, né, e toda a educação pública, e aumentar as jornadas, né, as jornadas de tempo integral. Isso é algo que vai no sentido de garantir o direito das crianças, né, a um desenvolvimento, a estar num lugar seguro, a educação, etc., um desenvolvimento integral. Isso libera o tempo das mulheres para poderem ir para o mercado de trabalho, trabalhar, se capacitar, concluir suas trajetórias educacionais, sabendo que os filhos e filhas estão no local seguro. Então, essa é uma vertente da política, expandir os serviços. O outro é garantir o trabalho decente para todas as trabalhadoras e os trabalhadores do cuidado. Então, essa questão de avançar na garantia dos direitos das trabalhadoras domésticas é uma parte central também da nossa política.
Secretária, e o que o Plano Nacional de Cuidados traz como estratégia para a melhoria de vida dessas trabalhadoras?
Olha, o plano contém muitas ações. Um dos 5 eixos do plano é esse da promoção do trabalho decente, para as trabalhadoras domésticas e outras trabalhadoras do cuidado. Trabalho decente significa bons salários, significa uma jornada de trabalho adequada, significa proteção social, direito à negociação coletiva, né? Significa tudo isso. Então, existem várias ações de diversos ministérios, uma parte importante do Ministério do Trabalho, fortalecer os serviços de inspeção do trabalho, né, para garantir que os direitos garantidos em lei sejam realmente cumpridos, combate ao trabalho infantil, que ainda existe muito no trabalho doméstico, combate ao trabalho escravo. A gente tem visto, né, os casos que têm aparecido, não é que eles não existissem antes, mas eles estão aparecendo. E tem uma área que nós estamos liderando, o MDS, a questão do aumento da escolaridade e da formação profissional das trabalhadoras domésticas. Essa é uma reivindicação muito importante delas, né? Justamente como você falou, em geral a escolaridade média é baixa, são mulheres que não tiveram condições de estudar da maneira como deveriam, né, ao longo da sua vida, por todas essas circunstâncias. Então, isso foi uma solicitação que a FENATRAD fez ao governo federal, ainda no momento da transição, né? Quando estava discutindo a transição e o início do governo do presidente Lula, apresentaram uma pauta de reivindicações e entre elas estava o aumento da escolaridade, a formação profissional e a formação de lideranças. Então, você vê a importância, né, que nós damos às trabalhadoras domésticas. No momento em que foi instituído o grupo de trabalho interministerial, que teve como missão construir a política, o Plano Nacional de Cuidados, no dia 22 de maio de 2023, naquele dia mesmo nós assinamos com a FENATRAD um protocolo de intenções, nós 6 ministérios, entre eles, evidentemente, o MDS, para tentar atender a essa reivindicação. Isso foi feito, né? Nós já, em conjunto com o Ministério das Mulheres, o MEC, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério de Direitos Humanos, nós oferecemos, através do programa Mulheres Mil, que está dentro do Pronatec, 900 vagas de formação profissional e certificação profissional também para as trabalhadoras domésticas em 6 capitais do país. Isso foi concluído com bastante êxito, com uma taxa de conclusão bastante alta. Estamos começando a segunda edição desse programa e vamos ampliar isso com 10 mil novas vagas, que aí não são dirigidas apenas às trabalhadoras domésticas, mas também a elas, né? Tentando ampliar e responder essa questão. É claro que, e a gente já viu nessa experiência, que receberam, isso é feito através dos institutos federais, então receber um certificado de salgadeira, de cuidadora de idoso, de cuidadora de crianças, primeiro que tem um valor, elas se sentem muito valorizadas, né? Como pessoas, né, podendo fazer isso, e isso também amplia as oportunidades de trabalho delas, né?
Inclusive, nós fizemos um podcast sobre o projeto Mulheres Mil, um videocast também, tem vídeo com algumas dessas trabalhadoras se formando, isso, ali dos cursos, e eu que pude trabalhar com esse assunto, vi a alegria delas compartilhando esse diploma, desse curso de capacitação, que, aliás, convido quem está nos ouvindo para procurar Projeto Mulheres Mil no site do MDS, gov.br/MDS, ou no nosso YouTube também, no @mindesenvolvimento, porque tem uns sorrisos lindos lá, que valem a pena.
Exatamente, exatamente.
E que bom, secretária, de 900 vagas era um projeto piloto, agora 10 mil.
900, a gente vai reproduzir esse mesmo, já com melhorias, né, que vieram do diálogo com elas também, por exemplo, incluindo cuidotecas, que são lugares onde elas podem deixar as crianças, os seus próprios filhos, enquanto elas assistem às aulas. Isso vai estar nessa nova edição. E, além disso, além dessas novas 900 vagas, tem mais 10 mil, que vão ser oferecidas aí não apenas para elas, como para outras trabalhadoras do cuidado também, né? Isso é muito gratificante, né? Receberem um diploma de um instituto federal, de uma universidade pública, muitas delas diziam, né, nesse material, que nunca tinham imaginado que elas podiam estar naquele lugar e elas estão, né? Então, isso também transformou muito os institutos no sentido da importância deles se abrirem para incorporar essas trabalhadoras, né?
Isso prova também o interesse delas para com as políticas públicas desenhadas para elas, né? Às vezes o que faltava era só oportunidade mesmo.
Exatamente.
Secretária, para a gente encerrar, a política nacional ela trata da garantia do direito ao cuidado como uma responsabilidade compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família. Quais as atribuições do governo federal e como ele vai atuar para realizá-las?
O Estado, né, o governo federal, ele tem um papel muito importante, porque é uma rede, a família tem um papel muito importante, vai continuar tendo, evidentemente, mas o Estado tem que ser o garantidor do direito ao cuidado, né, através disso que a gente estava falando, de legislação trabalhista, de serviços públicos, né, a gente falou muito de crianças, mas também tem as pessoas idosas, né, é uma categoria que está envelhecendo também. Elas mesmas e outras pessoas idosas da família. Mas, enfim, então o Estado tem essa função. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a lei prevê o lançamento de um Plano Nacional de Cuidados, que é um instrumento de efetivação da política. Esse plano está prestes a ser lançado e nele vão aparecer todas essas ações que eu estou te falando, estão no plano, né, e muitas outras. E também ele prevê, a lei, que haja que estados, municípios e Distrito Federal possam constituir os seus próprios planos locais de cuidados em consonância com o que está na lei, né? Então, nós estamos trabalhando nisso também. Existem muitos estados e municípios que já manifestaram interesse. No momento que o Plano Nacional for lançado, vai ser aberto o processo de adesão de estados e municípios. Isso a gente acha muito importante para consolidar essas políticas. Isso é uma forma de trazer para dentro da política toda a diversidade que existe no Brasil. Então, evidentemente, as necessidades de cuidado, algumas são comuns, mas outras se manifestam de formas diferenciadas ao longo do território nacional. Então, isso vai ser muito importante para a gente ter uma política que realmente reflita as necessidades e aspirações do conjunto da população brasileira. Agora é um longo caminho, né? A gente está começando.
Mas quero compartilhar com a senhora aqui que eu me lembro lá pelos meados dos anos 90, eu era uma criança ainda, minha mãe contratou uma moça que veio do Maranhão, nós morávamos em Goiás, deixou o filho pequeno em casa em busca de sustento dela e da criança. Ela trabalhou na nossa casa por cerca de 2-3 anos, até que a saudade apertou demais. Naquela época não era fácil, idas e vindas ao estado, à cidade dela. E me marcou demais, porque eu pegava ela chorando muitas vezes, sentindo falta da família e tudo. E, infelizmente, aquela época não tinha um olhar do Estado para essas trabalhadoras. Então, hoje a gente pode dizer que já avançou com a política, com o plano que vem por aí. E só de estarmos colocando isso em pauta já é, na minha opinião, um grande avanço.
Exatamente, exatamente. Acho que esse é o caminho, né?
Para que essas situações não se repitam.
Exatamente.
Agora. Secretária, eu ficaria horas conversando com a senhora. Sempre muito bom recebê-la aqui. Quero agradecer. Conversei com a Secretária Nacional de Cuidados e Família, Laís Abramo. E quem tiver interesse em acessar o estudo completo feito pelo MDS em parceria com a Federação Internacional das Trabalhadoras, em parceria com a OIT, visite o site gov.br/mds. Secretária, mais uma vez, muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigada.
O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. E o Disque Social é o número 121, ligação gratuita. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!